trogloditas digitais. Não temos uma vontade de destruir as redes sociais, não temos uma vontade de alguma forma impedir o seu desenvolvimento e até do seu aproveitamento para o futuro das comunidades e para o futuro dos jovens. Conhecer o mundo digital para potenciar conhecimento, criatividade e melhorar o mundo é, de facto, algo que está ao alcance das nossas sociedades e das nossas comunidades, desde que tenham ferramentas para poder fazê-lo, sabendo o que estão a fazer. O diagnóstico é especialmente claro. Da resolução que o Parlamento Europeu aprovou em novembro do ano passado, é evidente que 1 em cada 4 jovens revela uso disfuncional dos smartphones. Revelam adição, alterações da atividade neuronal, conexão com problemas óbvios de saúde mental, criação de dependência em matérias de jogos e muito maior vulnerabilidade à manipulação no contexto das redes sociais. Como dizia, adição, saúde mental, desenvolvimento psicossocial, desenvolvimento cognitivo, problemas de motricidade, problemas de sono, bullying, o risco de predadores sexuais, violência verbal, problemas de serem sujeitos a chantagem por violação de regras de cibersegurança, violação da sua privacidade, desinformação em matéria de saúde, radicalização, ausência de proteção enquanto consumidores que também são. Tudo isto é suficiente para regularmos e intervirmos noutros domínios e não será suficiente para intervirmos em proteção dos jovens em ambiente digital. Não se compreenderia que esta Assembleia nada fizesse. Os próprios estudos sobre esta matéria são claros. Um estudo da própria Meta identifica maior vulnerabilidade de adolescentes a publicações que potenciam distúrbios alimentares, por exemplo. Um estudo da Harvard Medical School e do Hospital Psiquiátrico de Boston evidenciam perturbação de sono e da criatividade por uso excessivo e ausência de regulação. A Sociedade Portuguesa de Neuropediatria aponta para um aumento de sedentarismo, fadiga ocular, problemas de desenvolvimento motor, problemas na qualidade do sono, construção de ideação de inferioridade física perante os seus colegas. Isto não é suficiente para nos motivar? E já agora que falámos há instantes de estar do lado da polícia ou estar do lado dos outros, a PSP promove todos os anos várias ações de formação quanto a riscos nas redes sociais, ações de prevenção para garantir uma internet mais segura para todos, produzindo coisas até que devem ser ferramentas também para os pais, e já iria a este ponto que também é igualmente fundamentais. Às vezes há uma dissonância geracional em muitos aspectos. Aqueles que são boomers nem sempre acompanham aquilo que os seus filhos, que são millennials, estão a fazer nas redes sociais. A própria PSP produz um dicionário de emojis para que os pais que estão atentos consigam interpretar aquilo que está a ser comunicado nas redes sociais. Mas como já foi dito neste plenário, a igualdade não é um ponto de partida neste debate, porque nem todos os pais têm a mesma informação, nem todos os jovens têm acesso à mesma informação e é fundamental que o Estado assegure e ajude a que esse trabalho se possa fazer. De direito comparado já falámos o suficiente, o caminho é no caminho que este Parlamento está aqui a discutir. Não há recuo, há sim o reconhecimento que algumas soluções estão a manifestar-se insuficientes e que é preciso regular ainda mais, e se a Europa se preocupa com esta matéria é porque reconhece que se não tiver um espaço robusto à escala da União Europeia capaz de dar respostas, dificilmente conseguirá reagir e criar as oportunidades para sermos um player à escala internacional. E portanto, não é termos que aguardar pelas respostas que no plano europeu vão ser construídas, é liderarmos essas respostas e, a partir dos Parlamentos Nacionais, darmos o sinal que também em Estrasburgo e em Bruxelas é necessário. Estes projetos que hoje discutimos têm as plataformas como destinatários e esse é um objetivo fundamental. Aquilo que podem e não podem fazer em relação aos jovens e a escala de privacidade que devem promover. Mas é preciso mais, porque os tempos de ecrãs não se limitarão às propostas que aqui estamos a discutir. Ou melhor, a limitação do tempo de ecrãs não se limitará à aprovação das medidas que aqui temos em cima da mesa. Não se esgota no debate que aqui fazemos hoje e, portanto, pais e famílias, escolas, a comunidade e os jovens precisam de ferramentas, de regras sobre como lidar com estas matérias. Alguns investigadores apresentam algumas pistas, as idades ideais para terem um ecrã, para terem uma consola, para navegarem na internet acompanhados, para navegarem na internet sem acompanhamento. Esta parcela do debate é fundamental e não podemos achar que o nosso trabalho está concluído se aprovarmos as iniciativas e as melhorarmos aquelas que estão aqui em cima da mesa. Há dúvidas que mantemos deste debate e queremos aqui afirmá-las. No que respeita à idade, pensamos que a faixa etária entre os 13 e os 16 anos precisa de proteção adicional e era desejável que também víssemos um alargamento das regras de proibição, precisamente para colmatar a iliteracia digital de alguns encarregados de educação, que é uma evidência, não é algo que desejemos, mas é a realidade com a qual temos de trabalhar. Temos de garantir boa proteção ao nível dos direitos fundamentais, garantindo intervenção judicial sempre que necessária. Temos de garantir que a chave móvel é um instrumento que apenas partilha o estritamente necessário de forma binária, é maior ou é menor de 16 anos. Muitas questões para o futuro, mas como o meu colega já teve a oportunidade de dizer, este é um bom ponto de partida, não o desperdicemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E antes do encerramento, ainda temos uma última intervenção para esgotar 40 segundos do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e, portanto, para esta intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Miguel Teixeira. Jorge Miguel Teixeira, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Ouvidos os argumentos dos dois principais partidos que defendem esta proposta, nomeadamente o PS e o PSD, fico com algumas perguntas. Primeiro, porquê é que, quando começa este debate na Assembleia da República, se opta imediatamente por uma solução que não está testada? E nos poucos sítios onde está testada, não tem corrido bem. Porque, senhoras e senhores deputados, temos de distinguir duas coisas muito diferentes. Uma coisa é os impactos das redes sociais que têm sido conhecidos e que a literatura está ainda a discutir. Outra coisa, o impacto destas medidas em particular, que ainda não são bem conhecidos e que até agora têm criado imensos problemas a todas as jurisdições que os têm tentado. Por isso, senhoras e senhores deputados, eu pergunto-vos, porquê é que não começaram este debate pelas fundações, que era exatamente o apoio às crianças e aos grupos mais vulneráveis e não por uma proibição que pode ter efeitos imprevisíveis?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa pelo lapso no nome. E para o encerramento, 2 minutos de encerramento, tem, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo. E a seguir teremos votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe-me encerrar este debate e queria começar por agradecer os contributos de todos. Acho que foi um debate aceso, um debate participado. Deu para perceber a perspectiva de cada um dos partidos. Mesmo não concordando com algumas coisas que foram aqui ditas, é importante para nós, PSD, perceber as vossas preocupações e agradeço isso. Penso que há aqui uma vontade de uma maioria alargada de legislar sobre esta matéria, percebendo que as crianças não podem ser totalmente desprotegidas do espaço digital. Há aqui também uma vontade alargada de dar mais poder aos pais para acompanharem e autorizarem os seus filhos, quando entenderem que estão preparados, para ter uma conta nas redes sociais. Essa conta, obviamente, terá requisitos específicos para proteger as crianças e apelava a todos para darem contributos em sede de especialidade para melhorarmos as contas nas redes sociais das crianças para que cumpram o seu objetivo. Agora, obviamente que não há acordo sobre como legislar. O debate na especialidade pode ajudar a conseguirmos soluções mais sólidas. Vamos ouvir especialistas, vamos ouvir os pais, psicólogos, médicos. Apelava também à Iniciativa Liberal e ao Chega, mesmo não concordando, façam chegar propostas, aperfeiçoem a lei, a não ser que estejam satisfeitos com a situação que existe, que penso que não é o caso, reconhecendo que tem de haver alguma regulação neste espaço digital. Foi aqui falado também o tema do chat control e da censura. Penso que ficou claro neste debate que não há nenhuma vontade de instituir um sistema de censura ou de chat control. Pelo contrário, são as plataformas que têm de fazer autorregulação em conteúdos violentos ou nocivos para as crianças. Não é o Estado, não é a Anacom, não é o Governo. Falou-se muito aqui também de liberdade. Percebemos a vossa preocupação. Ajudem-nos que a ideologia não se sobreponha ao interesse das crianças e possamos ter aqui uma lei que proteja as crianças sem prejudicar a liberdade. Muito obrigado pelos vossos contributos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, que é a votação. Teremos apenas que votar exatamente o projeto de lei número 398 do PSD, que estabelece medidas de proteção de crianças em ambientes digitais. Já está a decorrer, penso que já está a decorrer a verificação de quórum. Se não está, peço que... E vou pedir também aos serviços que considerem a minha presença, porque aqui o computador não me está a permitir fazer a minha própria presença. E se mais alguém não estiver também a conseguir, peço que se identifique rapidamente para que possamos depois passar à votação. Para além de mim, peço que considerem também o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Partido Socialista. A Sra. Deputada Andréa Neto, do Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado João Ambrósio, da Iniciativa Liberal. De resto, todos conseguiram fazer o registro. Peço então que se feche a verificação de quórum. Peço aos serviços que considerem também o Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista. E, portanto, temos perfeitamente quórum para fazer a votação. Vamos então passar à votação na generalidade do Projeto de Lei número 398 do PSD, que estabelece medidas de proteção de crianças em ambientes digitais. Quem vota contra? Grupo Parlamentar do Chega, Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigado. Quem se abstém? Grupo Parlamentar do CDS-PP, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Representante Único do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, por fim, quem vota a favor? Grupo Parlamentar do PSD, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada do PAN, Sr. Deputado do JPP e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, penso que já disse. Com exceção do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que se absteve. E, portanto, a proposta é aprovada com os votos a favor do PSD, PS, PAN, JPP, contra do Chega, Iniciativa Liberal, abstenções CDS, PCP, LIVRE, Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, e baixa assim à primeira comissão. Tem a palavra o Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para anunciar uma declaração de voto escrita sobre esta votação. Muito obrigada.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, para o mesmo efeito. Muito obrigado. Sr. Deputado André Pinotes Batista, para o mesmo efeito.
Para o mesmo efeito, mas a título pessoal, Sr. Presidente.
E também do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, para o mesmo efeito. Declarações de voto. Também já. Muito obrigado. A agenda da reunião plenária de amanhã, que começa às 10 da manhã, já é do conhecimento, está no portal na intranet e tem também acesso. Até amanhã, Srs. Deputados. Muito obrigado.